Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Subitamente, apareceu um bicho furioso. Era uma macaca. Ela pulou no galho mais baixo, mostrando os dentes de uma careta medonha e sacudiu com ódio os ramos do orabutã. Tiantão deu um pinote e em seguida riu assustado. A macaca estava virada na peste. O homem brandiu levemente a ferramenta contra ela, para afugentá-la, mas o bicho ficou ainda mais irado e agarrou a lâmina com tanta força que, de solavanco, tomou-lhe o machado da mão. Arre, Satanás! Tiantão regamboleou. E se não tivesse tirado o corpo, o machado lascava-lhe a testa, porque a macaca atirou na Vera. Ela não admitia que ninguém chegasse perto do orabutã. Estava danada, rebolando o graveto, mói de folha o diabo. Agora torou! Fifia lembrou-se do 38. Vai, vai buscar. Num jato, o homem reapareceu com o revólver na mão. Jogou uma bola no tambor e apontou. Mas aconteceu o que não era para acontecer. Quando a macaca viu o revólver, impregnou-se de uma comoção tão extrema que lhe tremeu o beicinho. As mulheres taparam os ouvidos esperando o tiro. A macaca moveu-se gentilmente até a ponta do galho, bem próximo do homem. Dava quase para tocar o cano frio. Ficou olhando para ele, cubando-lhe a fragilidade, que era também a fragilidade do mundo. Ela imaginou que intervir era oportuno e, de sua parte, abandonou a agressividade. Assumiu subitamente uma postura inofensiva, virou meiga. Tiantão, que tinha o dedo no gatilho, vacilou. O martelo foi recuando, recuando, e esses momentos dramáticos, meus senhores, são os que decidem o destino do mundo. Estivesse a arma na mão e o gatilho no dedo de um homem de temperamento mais forte, pronto, estava tudo acabado. Mas quem decide o destino do destino? Tiantão era incapaz daquele ato definitivo. A arma pesou-lhe nos punhos, e o grito de Patrícia, rogando que não fizesse aquilo, terminou por botar tudo a perder. Era o dedo débil, traçando a sina de todos. Atire! Fifia gritou. Ele não atirou, e por conta disso, a história de Benguela continua. Perdoem a vulgaridade do caso. Está claro que não é a primeira vez que se conta da afeição de uma menina por um animal indefeso, surgido inesperadamente, e que também o pai não foi o primeiro a arrefecer diante da pesarosa súplica da filha. Prometo que não me demoro nesses primórdios, mas é necessário ilustrar, por maior que seja o ramerão, o modo como as coisas começaram. Abstenho-me, no entanto, de empregar a descrição das enfadonhas alegrias que temperaram aquela amizade recém-iniciada. Este recurso é bastante adequado para o colorido das apresentações, mas em sinal de respeito aos senhores, fica para outra oportunidade, porque, conforme já expliquei, de óbvio basta o caso. O que convém conhecer somente é que Patrícia não queria mais saber de brincadeiras que deixasse Benguela de fora. Se fazia comidinha, amarrava logo o babador no pescoço da macaca. Se riscava a sapata, deixava a macaca pisar fora da risca. Se ninava as bruxas, a mais bonita era da macaca. Se jogavam o fed, derrubava as cartas para ser o burro, e tudo ia nesse chamego inarredável. Dom Dondon chamou a atenção de Fifia para que corrigisse a filha. Patrícia era molecota, já não podia ficar com aqueles lundus de menina sambuda. Mas a mãe não via maldade, logo a menina se cansaria. Bastava que aparecesse outra novidade qualquer. A regra se bota na boca do saco, fez Dom Dondon. E como nem a mãe nem o pai mataram o galo na primeira noite, a amizade da menina pela macaca progrediu. A Condessa de Pikassurova é uma novela alegórica do brasileiro Antônio Salvador, que misturou fantástico à crítica social. Foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013. Trata-se de uma macaca que surge em meio a um tronco de árvore podre e vai tomando ares de humanidade, ganhando inclusive título de nobreza, como diz o título, passando pela faceta humana exemplar até chegar à execrável. E aí reside a crítica. Mas o texto vai além da crítica. A linguagem e os personagens são divertidos, burlescos, modernos e arcaicos, ao mesmo tempo. Diz o autor sobre a obra: fiz uso de diversas alegorias da chamada cultura popular, pois meu maior intuito era problematizar os paradigmas do poder, ao mesmo tempo em que levantava questões sobre a própria forma da contemporaneidade. O resultado, creio, foi que esbocei o vulto de uma modernidade aprisionada no passado e terminei compondo o desenho de uma sociedade condenada à autodestruição. O autor envolveu-se em uma polêmica sobre um possível prêmio literário que disse ser parte de uma performance artística apresentada na Flip de 2018. A questão parece não ter sido ainda resolvida. Críticas à parte, A Condessa de Pikassurova por si só vale a leitura. Eu li partes iniciais do romance A Condessa de Pikassurova, de Antônio Salvador. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.